Linha Direta.
Thaisa Estivanin.
Os primeiros votos nas eleições presidenciais americanas estão prestes a serem depositados. Começa nesta sexta-feira a votação antecipada por correio no estado da Carolina do Norte. Outros 5 estados americanos iniciam a votação antecipada em setembro, um mês que promete ser intenso para ambos os candidatos, com uma agenda que inclui o primeiro debate entre Kamala Harris e Donald Trump, além de novidades nos processos judiciais envolvendo o republicano. Esse é o assunto do nosso Linha Direta de hoje, e é sobre ele que nós conversamos com Luciana Rosa, a nossa correspondente em Nova York. Bom dia, Luciana. Tem início hoje a votação antecipada por correio no estado da Carolina do Norte, que é um dos estados-chave nessas eleições, é isso mesmo?
É isso mesmo. A Carolina do Norte, um dos estados-chave dessa corrida pela Casa Branca, abre nesta sexta-feira a votação antecipada. O estado começará a enviar as cédulas de votação aos eleitores que, por algum motivo, não poderão comparecer às urnas no dia 5 de novembro. Já o voto antecipado, feito de modo presencial, só terá início em outubro. Outros 5 estados iniciam a votação antecipada presencial neste mês de setembro. São eles a Pensilvânia, Minnesota, Virgínia, Vermont e Illinois. A lei federal exige que as cédulas de votação para eleitores que estão no exterior e militares sejam enviadas com 45 dias de antecedência da eleição, ou seja, até o dia 21 de setembro. Um ponto a destacar sobre o voto por correio é a mudança de opinião de Donald Trump, que não poupou críticas à prática no pleito de 2020, dizendo que havia sido prejudicado por esse processo de votação. Após sua derrota, alguns estados governados por republicanos, como o Texas e a Georgia, endureceram seus requisitos para a votação ausente. Agora, o republicano utilizou o TikTok para encorajar as pessoas a votar, independentemente do método utilizado para depositar seu voto. Abre aspas. Essa será a eleição mais importante da história do nosso país. Então, seja por meio de cédulas pelo correio, votação antecipada, votação no dia, você tem que votar. Queremos salvar nosso país. Somos os únicos que vamos salvá-lo. Aquele outro grupo de pessoas vai destruir nosso país, postou o candidato.
A campanha segue a todo vapor. Quais são as atividades previstas para Kamala Harris nos próximos dias?
A campanha presidencial de Kamala Harris está planejando lançar um fim de semana de ação focado nos perigos de uma potencial segunda presidência de Trump e o projeto 2025. A ideia é educar os eleitores sobre os detalhes da agenda conservadora de governo do adversário. Para isso, a campanha de Harris planeja realizar mais de 2 mil eventos e espera atingir mais de 1 milhão de eleitores. Os voluntários convocados para essa tarefa pretendem conversar com os eleitores sobre o plano extremo de Trump de proibir o aborto em todo o país, cortar a previdência social e o plano de saúde, e o aumento de impostos para famílias de classe média, de acordo com as autoridades. Já a candidata democrata não tem comícios agendados e deve passar o final de semana em Pittsburgh, se preparando para o debate da próxima terça-feira. No dia seguinte ao debate, Harris participará de uma atividade em memória do atentado de 11 de setembro, em Nova York. Essa não é a primeira vez que a democrata participa da atividade, já que em 2022 e 2023, ela também esteve presente na cerimônia que relembra as vítimas do ataque. O presidente Joe Biden deve acompanhar Kamala na cerimônia desta semana. Há rumores de que Donald Trump também poderia visitar o local onde ficavam as torres em Manhattan.
E por falar em Trump, o candidato está tendo que se dividir entre os compromissos de campanha e suas questões com a justiça. O ex-presidente dará uma coletiva hoje para esclarecer sua situação com a justiça de Nova York, é isso mesmo?
Sim, é isso mesmo. Trump dará uma entrevista coletiva diretamente da Trump Tower em Manhattan ao meio-dia desta sexta, no horário local, para comentar os acontecimentos da última semana e, entre eles, seus problemas com a justiça. Na manhã de hoje também, os advogados de Trump apresentarão os argumentos para tentar anular o veredito da Corte Civil de Manhattan, que considerou Trump responsável por difamar e abusar sexualmente da escritora e jornalista E. Jean Carroll. Trump deve comentar a tentativa de seus advogados de mover o caso de fraude, que inclui a compra do silêncio da atriz Stormy Daniels em um total de 34 crimes, da vara civil para o Tribunal Federal. O pedido foi negado e a sentença do processo deve ser emitida no próximo dia 18 de setembro. Já em Washington, o conselheiro especial de justiça Jack Smith apresentou nesta quinta-feira ao Tribunal Federal, onde corre o processo que Trump responde por tentativa de anular o resultado das eleições de 2020, o primeiro relatório de status do caso. A juíza distrital, Tanya Chutkan, deve analisar os argumentos e determinar em breve como o processo deve prosseguir. Em declaração, a juíza já deixou claro que não permitirá que a campanha do ex-presidente para voltar à Casa Branca afete o cronograma do caso.
E após ser muito criticada por não falar com a imprensa, finalmente Kamala Harris concedeu uma entrevista ao canal americano CNN na semana passada. O próximo desafio televisivo será o debate da próxima terça-feira. E qual é a expectativa para este cara a cara dos candidatos?
Há uma grande expectativa para o debate organizado pelo canal ABC e que terá lugar na Filadélfia, no National Constitution Center, na noite da próxima terça-feira. Tanto é assim que Kamala deve passar os próximos dias se preparando para o seu primeiro encontro com Donald Trump, desde que ela foi declarada candidata. Um cara a cara que custou muitas idas e voltas às campanhas sobre as regras que devem guiar essa discussão. O acordo sobre a dinâmica aconteceu apenas na quarta-feira, quando Harris e Trump aceitaram que seus microfones serão silenciados quando o tempo pertencer a outro candidato. A dinâmica já tinha sido implementada no debate de junho entre Biden e Trump, mas foi questionada pela equipe de Harris, que pedia por microfones permanentemente ligados durante os 90 minutos de duração do evento.
Obrigada, Luciana Rosa, nossa correspondente em Nova York, que participou do Linha Direta de hoje.